ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar, viajar é mais. Eu vejo mais a rua.
Como explicar a força do vento que te rouba do nosso convívio sem ao menos nos dizer para onde vai te levar? Mas o vento é assim mesmo. Ele não consegue entender que, pela sua natureza de vento, não tem onde se deitar. E as estradas? E os trens? Tudo em você lembra viagem. Você, de fato, é o rio que procura o mar, e você encontrou o mar. Você pegou aquele trem azul com sol na cabeça, embarcou no Manuel Aldaz, aquele velho jipinho famoso, rumo a uma nova descoberta, para cantar canções que a gente ainda não conhece. Mas aqui, no coração da gente, no coração de Minas, e desse nosso Brasil tão imenso, é o vento de maio, com aquele friozinho que a gente conhece tanto, vai continuar a soprar para nos trazer paz em meio à saudade desse pedaço de Minas que se foi. Esse pedaço que conhecemos pelo nome pequeno, singelo, apenas Lô. Aliás, a gente nem fala Lô Borges, é só Lô mesmo. E quando a gente tiver aquele tempo de calor, que o verão chegar, vamos lembrar de uma certa noite equatorial. Não qualquer uma, mas aquela onde morre a trilha do nosso silêncio, onde vamos te encontrar de novo e de novo, para que o nosso coração seja aquecido com tantas canções. E a saudade da sua presença, das suas histórias, dos seus shows, essa saudade vai ficar para sempre, aqui, dentro de cada um de nós. E por isso, nosso amigo chegado, nosso irmão Lô, leve o nosso abraço e a gratidão pelo simples fato de ter existido.
Lugar sem lei que me incendeia, ó você. Sair outra vez, onde morre a trilha do meu silêncio. Vou te buscar. No.
Aí, Noite Equatorial, ou Equatorial, simplesmente é o nome dessa canção do Loia, mas, né, a gente vai, né, ao longo desse programa, obviamente, recordar trechos e canções na íntegra do Lô Borges, esse grande, grande artista que nós perdemos aí no dia 2 de novembro deste ano, 2025, agora recente, né? E vocês perceberam que eu não fiz a escalada do programa, né, que é aquela partezinha onde a gente anuncia os nossos destaques, justamente porque realmente precisava de uma abertura diferente e a gente teve então esse momento, né, de refletir um pouco sobre a importância desse personagem, não só para Minas Gerais, e é claro que para Minas Gerais é um destaque muito especial, por ser mineiro, por ser de lá, mas principalmente pelo Brasil, pelo que o Clube da Esquina, como movimento musical, e o próprio Lô Borges, como pessoa e como artista, representam e representaram para o Brasil. Então é por isso que a gente pulou um pedaço do nosso programa para poder fazer essa abertura e trazer para você. Então você vai continuar ouvindo ao longo desse programa trechos de canções desse grande nosso mestre Lô Borges aqui no Feijoada. Aí, o solo de Toninho Horta para abrir essa maravilhosa canção Trem Azul.
Frases que o vento vem às vezes me lembrar.
O Borges ali com 20 anos, né? Um pouquinho menos de 20 anos de idade. Ele nasceu em 52. Esse disco foi gravado em 72, ele tinha 19 anos. Mas começou a compor muito cedo, né? Com 14, 15 anos, já compõe, inclusive em parceria com Fernando Brandt, com Ronaldo Bastos. Essa canção é uma composição do Lô Borges em parceria com Ronaldo Bastos, que apesar de ser carioca, era um frequentador assíduo de Belo Horizonte do Clube da Esquina, né? Então é uma parceria muito bonita. Há quem diga que isso foi por causa do Cruzeiro. Eu tenho minhas dúvidas, mas enfim, tudo bem, né? Deixa pra lá. E de qualquer forma, o importante é que a música é muito bonita. Essa bela parceria aí do Lô Borges com Ronaldo Bastos. Bom, gente, então vamos falar do nosso primeiro tema de hoje, que a gente não anunciou com antecipação os temas, então vamos lá. Nosso primeiro tema de hoje é sobre suplementos alimentares, suplementos, né? Um grupo de trabalho criado por determinação do presidente da Câmara, Hugo Mota, que trata aí da comercialização de suplementos alimentares. E esse grupo realizou uma audiência pública para discutir a comercialização de produtos falsificados e não certificados, né? Esse debate nas atividades desse grupo de trabalho e a proposta, a ideia, né, é elaborar um projeto de lei que regulamente, de uma maneira um pouco mais robusta, essa questão aí da comercialização de suplementos no Brasil, né? Criar características, criar um marco legal, trazer instrumentos mais eficazes para fiscalização, para potencializar a fiscalização dos órgãos de fiscalização, de controle. Enfim, isso tudo é muito importante. Bom, quem pediu esse debate, quem pediu essa audiência e está à frente do trabalho desse grupo, o deputado Felipe Carreiras, ele que é do PSB de Pernambuco. E depois da audiência pública que aconteceu ontem, né, na quinta-feira, o deputado Felipe Carreiras visitou o estúdio vitrine da Rádio Câmara, ali no anexo 2 da Câmara dos Deputados, e bateu um papo com a gente sobre essa audiência e sobre essa questão da comercialização de suplementos no Brasil, principalmente a questão do comércio online, né? A responsabilização das plataformas por aquilo que é comercializado e por aquilo que é anunciado nessas plataformas. E essa conversa com o deputado foi bem interessante. Você vai ouvir agora esse meu papo aí com o deputado Felipe Carreiras. Deputado Felipe Carreiras, conversando com a gente, ele que é do PSB de Pernambuco. Deputado, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite de participar do nosso programa aqui. Boa tarde para o senhor, tudo bem?
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer participar do programa Feijoada Completa.
Prazer é nosso em tê-lo aqui com a gente para falar sobre um tema extremamente importante para os brasileiros, especialmente para o consumidor brasileiro, né? Porque Essa audiência pública, deputado, a gente vê o seguinte, né? Uma loja física, por exemplo, que vende um determinado produto, e se um produto não é licenciado, até mesmo falsificado, ela vai ter até o alvará cassado, quer dizer, existe toda uma gama de ações que podem ser tomadas nesse sentido. Seria justo, evidentemente, que no e-commerce, né, no comércio digital, se uma loja online faz ou mesmo anuncia um produto e a gente às vezes até desconfia dele, né, que houvesse providências, né? Então conta um pouco para a gente sobre o mote dessa audiência, sobre a importância dessa discussão.
Muito bem, Edson. Primeiro, para o telespectador entender, suplemento, que é o tema que a gente está tratando, de ter uma nova legislação moderna, está numa zona cinzenta entre alimento e entre remédio. Uhum. O alimento precisa ter autorização do Ministério da Agricultura para vender quando ele é embalado.
Sim.
O remédio precisa ter autorização da Anvisa. O suplemento, em tese, estava sem nenhum tipo de legislação. A Anvisa fez um regramento que ainda não começou a operar na sua plenitude os seus critérios. Isso vai até o ano que vem para funcionar. Mas há algum tipo de regramento ainda para comercializar suplemento. O suplemento vai desde um whey protein, uhum, a uma creatina, um ômega 3, uma vitamina C,
sim,
uma vitamina D, tudo isso é suplemento. E quando nós decidimos nos debruçar para ter uma legislação, o Brasil hoje vive uma cultura muito grande do bem-estar, da atividade física,
sim,
da
verdade,
cultura da alimentação saudável. Há números que dizem que o Brasil é o segundo mercado no mundo de comercialização de suplementos, perdendo apenas para os Estados Unidos.
Uhum.
E quando a gente foi observar as inúmeras fiscalizações e apreensões que a Anvisa tem tido, a gente, quando promoveu uma audiência pública do grupo de trabalho da nova legislação que eu coordeno e serei relator dessa nova lei, a gente ouviu da autoridade sanitária da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
uhum,
que em fiscalizações encontraram substâncias em laboratórios que eram proibidas para o consumo humano. Em algumas investigações, diziam que tinha uma quantidade X de proteína, mas não tinha metade. A creatina, que diziam que era pura, não era pura.
Uhum.
Ou seja, constantemente o consumidor brasileiro sendo penalizado. São substâncias, suplementos caros e que o consumidor está sendo enganado e sendo colocado em risco.
Uhum.
A gente, quando escuta do Conselho Federal de Nutrição, que nós temos um imenso respeito pelos nutricionistas, pelo Conselho Federal, e a gente sempre indica que suplemento tem que ter uma prescrição de um nutricionista, eles prescrevem algum suplemento. E existem, uhum, as marquinhas mais famosas, mas a dúvida é, essa marca tem alguma certificação de qualidade, de segurança do que está escrito na embalagem, é o que está contido dentro da sua matéria-prima, do seu produto? Há essa interrogação. E quando você fala do e-commerce, do comércio digital, nós ficamos estarrecidos com a audiência pública de hoje, porque existia uma fiscalização e uma denúncia da Anvisa para a autoridade policial em São Paulo, de uma empresa, de um laboratório que tinha o seu CNPJ manipulado e proibido de funcionar, inválido,
uhum,
e essa empresa teve uma apreensão através de uma operação da Polícia Federal de 4 toneladas de suplementos adulterados proibido para ser comercializado. 4 toneladas.
Ah.
E esse produto está, neste momento, enquanto o consumidor, a população brasileira está assistindo, sendo vendido no Mercado Livre, na Shopee e na Amazon. Eu tenho que dizer o nome das 3 plataformas.
Sim.
E estão sendo vendidos agora. E a gente falou sobre isso ao representante do Mercado Livre da Amazon, porque as empresas não tiveram a coragem de enviar o representante delas. Mandaram um representante de uma associação. A Shopee não mandou ninguém.
Uhum.
A Magalu não mandou ninguém. Então estão vendendo produtos que foram apreendidos, produtos que são extremamente maléficos à saúde, e o consumidor brasileiro está consumindo. Então a gente coloca o mercado em xeque, o mercado está sujo, está poluído, está,
uhum,
fazendo mal para o maior patrimônio que nós temos, que é a saúde nossa, da nossa familiar.
É, nossa população como um todo, né? E deputado, é, o senhor citou as três, eu vou citar mais um. Vamos colocar o YouTube nessa roda aqui. Porque é, a gente vê muitos anúncios, né, em plataformas como o YouTube, é, cuja eficácia a gente já fica com grandes dúvidas, até por causa do caráter dos anúncios, da maneira como ele é feito, né? Para dizer o mínimo, né, duvidoso. É, só de formas, por exemplo, vou dar um exemplo para o senhor, fórmulas para acabar com diabetes tipo 2, eu já vi dezenas de anúncios, até porque, sou como diabético, eu pesquiso um pouco sobre esse assunto na internet, óbvio, todo mundo faz isso, e aí começa a chover de anúncios para você, para a gente, desse tipo de coisa. Coisa que você sabe que nunca vai funcionar. É, e está lá sendo anunciado, e com o famoso botãozinho, saiba mais, né? Aí tem um botãozinho, saiba mais, a gente toca lá para poder acessar uma palestra de meia hora, que não é uma palestra, é um anúncio gigante, e que no final o cara vai e vende um produto. Quer dizer, isso é um negócio que me impressiona, né? E as plataformas recebem, são anúncios monetizados. Se não fosse monetizado, aí a gente não estava recebendo aquilo lá quando vai assistir um vídeo qualquer. Então, como é que o senhor avalia esse cenário? O que a gente pode fazer para mudar isso, deputado? Porque é realmente um negócio estarrecedor, como o senhor mesmo disse.
É uma nova legislação que tem que aumentar a pena, tornando algumas qualificações de crime, como crime hediondo, aumentar o valor das multas, ir não só para o CNPJ, mas também na pessoa física. Porque a gente está num mercado de uma extrema vulnerabilidade e num grande problema de saúde pública, que é essa comercialização desenfreada de suplementos e sem ter regra, rigor, sem ter critério para venda. Não é só médico e médica, nutrólogo, que fala de um produto e coloca o link ali para vender. A gente está falando de pessoas que têm influência no mundo digital, no Instagram, no TikTok, no YouTube, como você bem falou, e tem toda uma técnica de sedução comercial para pegar a pessoa que está ali naquela vulnerabilidade, querendo melhorar a sua saúde, que tem um problema de saúde, que o nutrólogo disse que ela está com alguma deficiência, porque o suplemento, o nome já diz, ele tem que complementar alguma coisa que a pessoa está precisando.
Sim.
Porque o ideal sempre é a pessoa conseguir todos os nutrientes, as vitaminas, através de uma alimentação saudável. E quando é detectado que tem ausência de algum tipo de substância, de vitamina, de nutriente, a pessoa toma um suplemento. Imagine você comprar um suplemento que não está ali, é uma farinha. É você é diabético e comprar um suplemento que tem amido de milho. E qual a penalidade que existe hoje? A gente estava hoje com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é uma representação do Ministério da Justiça, com o secretário nacional, que depois da nossa denúncia prontamente começou a agir, mas nós fizemos a denúncia para o representante do Mercado Livre da Amazon, e a gente disse que estavam vendendo agora, nesse momento ele continua vendendo produto adulterado que foi preso pela polícia. Então, veja o que nós estamos vivenciando no país. É absurdo.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Deputado, e para o consumidor, que o senhor aconselharia, né, enquanto a gente discute, enquanto se faz o debate sobre essa questão legislativa, qual a orientação que a gente pode dar ao consumidor, né, na sua avaliação, quando a pessoa vê, né, anúncio de suplementos, medicamentos fitoterápicos, que características desse anúncio que elas devem ser levadas em conta até para o consumidor ficar com o pé atrás em relação a esse tipo de anúncio que acontece na internet?
Veja só, eu posso apenas dar uma sugestão como pesquisador, alguém que está aprendendo sobre esse tema, alguém que consome, eu consumo suplementos. Então, enquanto nós não temos uma legislação que possa blindar o mercado, limpar o mercado, que a nossa intenção, o presidente Hugo Mota nos deu um prazo de 60 dias, que esse prazo vai até dezembro, próximo mês, para a conclusão do grupo de trabalho, para nós termos uma nova legislação. Mas enquanto a gente não tem ainda essa nova legislação, o que é que eu aconselho? Procure um profissional que você confia. Procure um nutrólogo, um nutricionista, um médico, que ele venha a prescrever um suplemento de algum laboratório, de alguma empresa que tenha responsabilidade, que seja idôneo, que tenha tempo de mercado. Então, eu acho que é muito importante ter sempre um profissional que dê cobertura, um profissional que essa pessoa confia. Eu acho que isso aí é fundamental. Não caia na sedução da internet, nos argumentos daquela pessoa sedutora, que fala muito bem, que promete milagre para tudo, como você falou. É para unha, é para cabelo, é para emagrecer, é para ficar mais calmo, é para melhorar o desempenho cognitivo, é para ter mais energia. Tem tanta coisa que as pessoas falam que são mentiras, estão ludibriando, aproveitando a boa fé das pessoas para ganhar dinheiro e vender produto manipulado, produto que não condiz com a realidade do que está escrito no rótulo. Ou seja, não caia na sedução para artistas, digital influencers, que inclusive tem marcas, tem digital influencer, que eu não vou aqui citar o nome, que tem marca do seu nome, com pessoas que têm 10 milhões de seguidores e que tem um corpinho bonito e eles dizem que para estar daquele jeito tem que tomar aquela proteína, aquele suplemento tal. E infelizmente as pessoas caem, que não tem mágica para você ter um corpo saudável. Você tem que se alimentar com qualidade, tem que dormir bem, tem que fazer atividade física. Então, não tem outra receita. Não tem outra receita.
Tem milagre,
então,
não.
O resto é promessa. Hoje, pasme, tem cerveja com proteína, com whey, tem refrigerante com whey, tudo estão querendo botar whey protein, ou seja, estão querendo enganar maciçamente o consumidor brasileiro, ludibriar, e o mercado, infelizmente, na ausência de uma nova lei, está vulnerável.
Deputado, a partir da conclusão dos trabalhos aí do grupo de trabalho, quais serão os próximos passos, né? Para já essa lei ser, esse projeto ser formatado, conta para a gente aí quais são os próximos passos a partir do mês de dezembro.
O que é que nós estamos fazendo? Ouvindo todas as autoridades que são importantes para a gente construir essa legislação. Anvisa, que é a autoridade sanitária do país, que está participando de todas as audiências públicas e está sendo fundamental para contribuir com a nova legislação. A gente tem a chance de fazer uma das legislações mais modernas do mundo, tá? Aprendendo com mercados onde funciona. A gente está fazendo isso. Estamos ouvindo a academia, professores da universidade, estamos ouvindo o Conselho Federal de Nutrição, estamos ouvindo a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, estamos ouvindo profissionais médicos, nutrólogos. Então, aproveitar a imensa audiência do seu programa, da TV Câmara, para que vocês também, o consumidor, quem está nos assistindo, que é um profissional da área, participe, envie sugestões. Nós estamos colhendo informações através da nossa rede social para que nós possamos ter uma legislação que proteja o consumidor, que blinde o consumidor. Eu estive com o ministro da Saúde, Padilha, com a equipe do ministro da Saúde. Ele também vai participar, ou seja, vai ser um projeto que vai ser construído a várias mãos.
Sim.
E o principal vai ser a proteção ao consumidor e a saúde do povo brasileiro. Vamos também dizer aqui em primeira mão a vocês, é que nós vamos fazer investigações, fiscalizações em vários estados do Brasil, pegando amostras que estão sendo comercializadas, desde um whey protein, uma creatina, um ômega 3, a várias outras substâncias e suplementos, desde as lojas mais famosas que estão comercializando em shoppings de grande circulação e famosos e aeroportos, a também ao ambiente das plataformas digitais. E vamos investigar se o que está no rótulo tem a quantidade de proteína, tem a quantidade de creatina, se é pura, se não é, se tem substância que é proibida para o consumo humano. Ou seja, a gente vai fazer isso de forma inédita numa grande ação nacional. A Secretaria de Defesa do Consumidor topou, a Anvisa topou. Eu vou fazer o convite para o Ministério da Saúde também participar dessa ação, o Inmetro participar dessa ação também, e a Câmara dos Deputados, para a gente fazer uma ação, repito, para blindar o mercado brasileiro de suplementos.
Perfeito. Deputado Felipe Carreiras conversando com a gente, ele que é do PSB de Pernambuco. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa. Um grande abraço para o senhor e sucesso aí na continuidade desse trabalho. Obrigado por prestar esses esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte e também trazendo essas recomendações. Afinal de contas, milagre, a gente sabe, é só uma questão aí da fé. Mas fora isso, não tem nada a ver com o que se comercializa por aí, principalmente, né? Se oferecerem e falar uma coisa que, ah, que só lá não sei aonde que descobriram e que tal, ninguém quer que você saiba disso, mas acontece que a gente descobriu uma fórmula, é sempre complicado, né? Então é melhor a gente ter bastante cautela com relação a essas coisas. Obrigado pela participação, deputado.
É isso, a gente tem que... Eu sou da época que minha avó dizia que formiga era bom para a visão, que era bom para os olhos. Então, sempre que chegar alguém na rede social prometendo milagre, não acredite. Foi uma honra participar, estou sempre à disposição. Parabéns pelo programa e muito obrigado.
Obrigado, deputado. Aí a participação do deputado Felipe Carreiras conversando com a gente aqui no nosso programa, falando aí sobre essa questão, né, dessa audiência pública, tratando da comercialização online, né, e da responsabilização de plataformas sobre esses produtos que são os suplementos alimentares.
Vento solar e estrelas do mar, a terra azul.
Aí, vento solar, estrelas do mar. Essa canção que é uma das Geração da Cor de Seu Cabelo, composição do Lô Borges e do Márcio Borges. E aliás, o Márcio Borges, né, para quem não sabe, talvez é um dos maiores parceiros do irmão dele, do Lô, nas suas composições, né? São realmente canções muito lindas. E o Márcio é um grande poeta, né? Ele mesmo, na verdade, não era, né, ligado a essa coisa da música, mas era um letrista, e é um letrista espetacular, e fez grandes trabalhos, grandes canções. Foi muito parceiro, né, sempre do Milton Nascimento, em vários momentos, e também do Lô Borges, compondo várias canções com ele. E essa é uma delas, né? Inclusive, conta-se no livro Os Sonhos Não Envelhecem, escrito pelo próprio Márcio Borges, que ele compôs essa canção, essa letra, dentro de um ônibus, indo para Três Pontas, para visitar a família do Milton, e aí ele compôs essa letra, depois deu um ajuste na letra e o Lô fez essa canção. A gente vai ter que seguir o conselho do Lô, né? Se eu morrer, não chore não, é só a lua. Realmente não é fácil. Enfim, vamos continuar aqui com o nosso tema, falando sobre a questão aí dos suplementos e falando agora sobre o papel da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nesses casos, né, na atuação, né, em relação à fiscalização, os instrumentos que ela dispõe. E a gente vai, então, saber um pouco mais com a coordenadora de Inspeção e Fiscalização Sanitária da Anvisa, a Renata de Araújo Ferreira. Renata, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Prazer em tê-la aqui com a gente e um grande abraço. Tudo bem?
Olá, boa tarde. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Mostrar o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em relação ao controle sanitário dos suplementos alimentares no Brasil. Então, deixo aqui meu cumprimento aos ouvintes da Rádio Câmara e também, principalmente, né, ter o prazer desse programa ao som do saudoso agora, infelizmente, Lô Borges.
Pois é uma perda irreparável. Bom, Renata, vamos falar aqui sobre essa questão da audiência em si, que levantou aí vários aspectos, né, em relação à comercialização, principalmente sobre o que é diferença aí em relação ao presencial e ao digital, ou seja, ao e-commerce, tratando aí dessa questão, né, da venda, né, desses produtos, desses suplementos, através da internet. Hoje, quais são as ferramentas, né, como é que funciona o trabalho da Anvisa nesse sentido? Se ela dispõe das mesmas ferramentas que ela tem, por exemplo, no comércio presencial, que ela manda lá os fiscais, que a gente conhece como atua, né? E a gente sabe, né, do empenho, do trabalho dos fiscais em visitar os estabelecimentos, em conferir se está tudo certo. Como é que funciona isso dentro do ambiente digital? Como é que uma audiência como essa traz esclarecimentos para a população e principalmente, né, para fomentar aí, né, esse debate?
Bem, a fiscalização da área de alimentos, ela já é um grande desafio. Suplementos alimentares são produtos enquadrados na nossa legislação como produtos da área de alimentos.
Sim.
E esse desafio ele aumenta muito mais quando a gente fala do comércio eletrônico. O comércio eletrônico ele veio para ficar, a gente não tem como negar isso, que ele veio para ficar. As pessoas utilizam cada vez mais o comércio eletrônico para fazer a aquisição de diversos bens, incluindo produtos da área de alimentos e os próprios suplementos alimentares. E traz desafios por quê? Porque, primeiro, pela grande facilidade que a população brasileira tem e a população mundial em ter acesso a esses produtos, a praticamente inexistência de barreiras e as dificuldades que o próprio comércio eletrônico traz, como, por exemplo, de identificação do comprador, da obtenção de informações claras e fidedignas sobre a natureza daquele produto, sobre aquela composição, pela diversidade e pela quantidade que realmente é gigantesca de produtos que são oferecidos, pela inovação que isso traz. Então, cada vez novos produtos surgem, são lançados pela internet, ou seja, é um desafio enorme. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o próprio Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que inclui os órgãos estaduais e municipais, eles possuem a prerrogativa de fiscalizar o comércio de alimentos, e não importa se é o comércio eletrônico ou se é o comércio físico, mas tem se mostrado cada vez mais desafiador a fiscalização nesses ambientes. A Anvisa, ela implementou um projeto piloto, que ele foi encerrado agora em 2024 e está numa fase de se tornar como um projeto permanente da Anvisa de fiscalização nesses ambientes utilizando a inteligência artificial. Então, aquela fiscalização que a gente tem tradicional do fiscal sanitário, ela tem se mostrado que não é completamente eficiente para esse tipo de comércio. Então, a vigilância sanitária, os agentes de fiscalização tem que lançar mão também dessas ferramentas que estão disponíveis na como inteligência artificial, para que a gente possa dar conta da fiscalização desse ambiente eletrônico.
Interessante, Renata, porque é exatamente como você colocou a questão de ser tá enquadrado dentro de alimentos, porque na verdade se faz uma suplementação, às vezes vitamínica, enfim, né? E de fato há uma questão importante aí. Agora, a autorização, porque assim, a Anvisa faz a fiscalização. Precisa de autorização especial para se fabricar um determinado suplemento? Como é que funciona essa questão aí? Porque a Anvisa trabalha não só como fiscalizadora, mas como também como um órgão de autorização de funcionamento ou de fabricação. Eu estou correto? Como é que funciona isso?
Sim, está correto. A Anvisa, ela é um dos agentes que é responsável pela cadeia produtiva dos produtos sujeitos à vigilância sanitária, que são produtos que podem ter alguma implicação à saúde da população, dentre eles os alimentos, né? Essa competência, ela é compartilhada em algumas instâncias com outros órgãos, junto com o Ministério da Agricultura. Mas falando dos suplementos alimentares, a competência é específica da Anvisa, e a Anvisa vai atuar junto com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária em toda a cadeia de controle desses produtos. Quando a gente fala de cadeia de controle, tem ações que são pré-mercado, ou seja, que são obrigatórias de serem cumpridas antes do produto ser disponibilizado à população, e pós-mercado, que são mais as ações de fiscalização, de monitoramento. No pré-mercado, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele atua desde a regularização do estabelecimento fabricante. Então, todas as empresas que são fabricantes de suplementos alimentares, elas têm que ter o um licenciamento sanitário da autoridade sanitária competente, em que a autoridade sanitária vai verificar se ela tem condições de fabricar aqueles produtos, de cumprir as boas práticas de fabricação. E também existe todo um ordenamento regulatório que vai trazer regras que são muito claras e muito específicas para esses produtos. Então, desde 2018, a Anvisa estabeleceu um marco normativo muito claro para suplementos alimentares, em que ela traz todos os requisitos de composição e de qualidade para aquele produto, informações de rotulagem e outras mais que são necessárias para que as empresas possam produzir esses produtos com qualidade e segurança para a população. Esses produtos também, a partir de 2026, eles passam a ter uma notificação obrigatória na Anvisa. O marco regulatório anterior, Ele determinava que esses produtos tinham que ser regularizados somente junto ao órgão de vigilância sanitária local. Mas, tendo em vista os grandes desafios desse setor, que eles têm demonstrado na fiscalização para a vigilância sanitária, a Anvisa, em 2024, editou um novo regulamento que tratou da regularização de alimentos como um todo e trouxe a regularização desses produtos para dentro da Anvisa. Então, a partir de 2026, toda a população brasileira vai poder consultar junto à Anvisa se aquele suplemento alimentar que ela está consumindo ou não está regularizado junto à agência.
O que será muito positivo, porque inclusive antes de comprar, né, para poder saber pela marca, quer dizer,
Certeza.
pelo fabricante, saber se tá tudo correto. E aí, além de autorizar a fabricação, o próprio produto em si, ou seja, o produto é testado pela Anvisa para saber se de fato o que está no rótulo corresponde ao que é o produto, né, Renata?
Sim, as responsabilidades de manter a qualidade do produto é da empresa fabricante.
Sim.
Anvisa, o Sistema Nacional de Vigilância e qualquer sistema de fiscalização não tem a capacidade de testar todos os lotes de todos os produtos de todas as empresas que vão ao mercado. Mas existem regras que definem que as empresas fabricantes, que têm, são aquelas verdadeiras responsáveis pelos produtos, por meio das boas práticas de fabricação, têm que ter sim os controles de qualidade lote a lote, de forma de que os seus produtos sejam disponibilizados para a população brasileira somente depois que seja garantido tanto o teor daqueles nutrientes, a ausência de contaminantes, que o rótulo esteja de acordo com a legislação sanitária, que o material de embalagem que esteja sendo utilizado é das substâncias autorizadas pela Anvisa, ou seja, que cumpre realmente todos os requisitos sanitários daqueles produtos.
Agora, de que forma, né, essa discussão que o grupo de trabalho sobre suplementos aqui na Câmara está fazendo, e para trazer, inclusive, uma legislação que seja mais específica voltada para a questão dos suplementos, na sua avaliação, de que maneira uma legislação mais específica, mais robusta, digamos assim, ela poderia contribuir, né, para instrumentalizar a Anvisa e as agências locais também, né, todos os órgãos de fiscalização sanitários dos estados e municípios, para poder fomentar, digamos, essa fiscalização, para poder servir como um instrumento a mais de apoio a esses órgãos na fiscalização da comercialização de suplementos. Qual que é a sua avaliação disso, Renata?
Bom, como o deputado Felipe Carreiras falou, a existência de uma legislação específica para suplementos alimentares, ela acaba reforçando as políticas e todas as ações necessárias para que a gente tenha um controle sanitário cada vez melhor desses produtos. E esse tema não perpassa só o tema da vigilância sanitária. A gente está falando também, primariamente, da questão da defesa, né, dos direitos dos consumidores também. Então, esse marco normativo, ele pode trazer essa perspectiva mais ampla de não só questões relacionadas à segurança sanitária, mas de assegurar os direitos básicos do consumidor, trazer mais força e maior clareza em relação ao papel da Anvisa em relação a isso. A Anvisa é uma agência que vem trabalhando de forma bastante incisiva na melhoria da qualidade regulatória para esses produtos no país, e a gente ter uma legislação que traga mais esse reforço no papel da Anvisa em relação a esses produtos, isso realmente é muito importante para a agência. E outra questão é dar maior clareza para alguns pontos que talvez hoje ainda haja alguma discussão, considerando a nossa legislação, como, por exemplo, até o papel das plataformas de comércio eletrônico, o papel das mídias sociais, o papel dos influenciadores em relação a esses produtos no país.
É verdade.
Então, a gente entende que esse projeto de lei é uma grande oportunidade, vai ser um grande ganho para a população brasileira, para que esses produtos tenham uma regulamentação muito mais clara no Brasil, que a gente tenha maior clareza também, inclusive, e maior empoderamento para que a gente possa agir nas ações de fiscalização também. E algumas coisas, algumas propostas que vêm surgindo, seriam inclusive em relação ao aumento de penalidades em relação a infrações que sejam verificadas aos suplementos alimentares. Então, esse também é um ponto bastante importante para o papel da vigilância sanitária.
Perfeito. Renata de Araújo Ferreira conversando com a gente, ela que é coordenadora de inspeção e fiscalização sanitária da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, falando um pouco aí sobre o papel da Anvisa na fiscalização da questão aí dos suplementos, que foi objeto dessa audiência do grupo de trabalho, que está aí buscando elaborar um projeto de lei, né, que vai ser discutido aqui na Câmara dos Deputados, depois no Senado, enfim, né, todo aquele processo legislativo, mas que é extremamente importante aí uma legislação sobre esse tema. Renata, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente, muito sucesso no seu trabalho e parabéns pelo trabalho. Acho que nós consumidores, a gente fica sempre muito feliz em saber que existe um órgão, né, como a Anvisa e como a Vigilância Sanitária que funciona aí nas nossas cidades, nos nossos estados, para poder defender os nossos direitos e nos proteger, né, de consumir produtos que realmente não correspondem. Ou coisa pior, né, que às vezes acabam fazendo mal, como a gente tem visto no caso das bebidas recentemente. Então, sempre muito importante a gente estar com um órgão de fiscalização com essa eficácia atuando. E acho que a população brasileira tem um carinho muito grande pela Anvisa, né? As pessoas já sabem, né? Chama a Anvisa que eles vão lá, fiscalizam e se tiver alguma coisa errada, vai né, trazer algum tipo de penalidade, enfim. Então a gente tem esse carinho muito grande por esse órgão, né, que nos auxilia tanto. Muito obrigado pelo trabalho e um grande abraço, viu, Renata?
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos e boa tarde.
Boa tarde, tchau, tchau. Está aí a participação da Renata de Araújo Ferreira conversando com a gente. Essa é mais uma canção do álbum Clube da Esquina. A gente trouxe aqui o Trem Azul, né? Trouxe também o Girassol da Cor do Seu Cabelo. E agora, Paisagem na Janela, que o Lô compôs junto com o Fernando Brant. Essa composição foi feita quando o Lô tinha 16, 17 anos de idade, no finalzinho dos anos 60. E é uma canção que o Brant tinha essa coisa, né? Viu que o garoto tinha potencial para compor e começou a fazer canções com ele, e é uma coisa bem, bem bacana, né? E essa música realmente é lindíssima e é um dos clássicos também do álbum Clube da Esquina de 1972. Um mesmo trechinho aí, ó.
Mensageiro natural de coisas naturais.
Muito bem, vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa. Você ouve mais um trechinho de Paisagem na Janela e a gente volta daqui a pouquinho.
Quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal, você não quer acreditar.
Feijoada completa.